Recebendo aqui nos estúdios da PAGEU o nosso bispo diocesano Dom Egídio Bizol. Há exatamente um ano, a igreja tinha um novo papa, recebia o novo papa, o Papa Francisco, para suceder Bento XVI. O primeiro papa sul-americano nascido em território argentino, jesuíta argentino, Jorge Mário Bergoglio, o nosso papa, e o seu pontificado completa um ano. Dom Egídio participa do nosso programa e comenta esse primeiro ano de pontificado. Dom Egídio, bom dia. E como é que o senhor avalia esse primeiro ano do Papa Francisco à frente dos destinos da igreja? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia para você também, Nil, as outras pessoas que estão aqui no estúdio e a todos os ouvintes da nossa querida Rádio PAGEU. Estamos enviando uma mensagem de parabéns para o Papa Francisco, acompanhada pela nossa oração. Sabemos que ele também está em oração nesses dias, em no retiro, né? Uhum. E com os outros bispos que formam a sua assessoria mais próxima da Curia Romana. E eu acho que eu queria só lembrar as coisas que todo mundo vem comentando todo dia. Acho que não tem um encontro em que a gente ou alguém não comente um gesto, uma palavra, alguma coisa do Papa Francisco, que fez a escolha, eu acho que foi uma escolha bem pessoal dele, de querer ser uma pessoa próxima das pessoas. Ele, desde o começo, mostrou que queria ser um irmão no meio dos irmãos, desde aquela primeira aparição, né, na sacada lá da Basílica de São Pedro, quando disse que ele era um irmão entre os outros, escolhido para fazer um serviço muito, muito importante e pesado também para a Igreja Universal. E então, como irmão, antes de abençoar, pedia a bênção. E de lá para cá, como eu digo, todo dia, ele revela com os seus gestos primeiro, quem ele é, a pessoa dele, e como ele vê o seu serviço como bispo de Roma, a serviço da unidade da Igreja Universal. Mesmo na viagem que ele fez ao Brasil, em ocasião da Jornada Mundial da Juventude, ele fez até a gente ficar um pouquinho com medo, né, com suas atitudes, porque todos dizem, mas sempre tem gente doida. Pode ter.
Ele a partir daquela chegada dele, foi uma loucura, né?
Disse que ele era um pouco inconsciente nesse fato. Mas ele disse o porquê. Eu não vou visitar uma pessoa me trancando dentro de uma gaiola de vidro. Se eu quero visitar as pessoas, eu vou ficar perto delas. Eu preciso abraçá-las, tocá-las, falar com elas, aceitar o gesto de atenção, de carinho, etc. Esse é o estilo dele, que chamou e continua chamando muito a atenção, não só dentro da nossa igreja. Eu acho que é esse estilo, primeiro, que fez com que mudasse totalmente o clima, assim, o astral da nossa igreja em pouco tempo, em poucos dias, e que continuasse agora, né? Podemos lembrar bem como é que nós estávamos nos sentindo naqueles últimos momentos, semanas, meses de 2012, até a renúncia do Papa Bento, e depois dela todas as especulações e quem mais achava que tinha pedra nas mãos para jogar, jogava, né? Então a gente ficava um pouco assim, medroso, acuado, sentido, sem saber qual seria o desfecho. Lembro as pessoas que telefonaram no dia em que o Papa Bento anunciou as dimissões, ele entregava, e agora, senão a igreja vai para frente, né? Continua a sua caminhada. É claro que é uma coisa muito nova que nos atinge, mas nós temos ou não temos fé no Divino Espírito Santo? Então vamos para frente. E realmente acho que as coisas caminharam para uma mudança muito radical. Um ano é muito pouca coisa. E no mesmo tempo a gente percebe o quanto mudou dentro da nossa igreja neste ano. E mudou também na relação da igreja com o mundo. A igreja voltou a ser, por assim dizer, centro também da vida do mundo, como muitas pessoas, não só os católicos, mas muitas outras pessoas, se olham para a igreja como um referencial. Seriam os gestos, então, a primeira coisa que eu queria realçar. Depois, palavras. Ele fala para algumas pessoas até demais. Todo dia ele diz alguma coisa. Aquela missa de Santa Marta virou agora um referencial. Tem gente que não se levanta da mesa, ou melhor, se levanta da mesa depois do café e vai olhar o que foi que ele disse hoje. Ele fala de uma forma muito interessante, com exemplos, com frases até fáceis de memorizar, que algumas pessoas poderiam até achar forte demais. Aos padres, o outro de Roma, o outro dia, ele disse, o povo está dizendo que eu estou, assim, metendo assim, o cacete nas suas costas, né? Porque às vezes eles têm frases assim. Mas essa forma de falar é uma forma muito próxima das pessoas. E as pessoas o sentem como alguém de casa. E às vezes ele se faz também uma pessoa de casa. Ele telefona, ele manda carta. Eu acho que os outros papas também usavam o telefone, né?
Mas quando ele usa, a dimensão parece diferente, né?
Tem esse aspecto, assim, que as palavras dele, elas mexem com a vida das pessoas. Sem contar os documentos que ele fez, um documento muito importante, aquela encíclica Luz da Fé. Mas, diria mais importante ainda para a igreja, o segundo, a Alegria do Evangelho, onde ele traça um pouquinho o seu projeto. Como ele vê a igreja e a sua missão no mundo de hoje? Como ele vê a missão dos cristãos a serviço do mundo e assim por diante? E que é um documento que todos nós precisamos conhecer. Isso não é um documento para os bispos, para os padres, para as freiras. É um documento para todos. Inclusive porque a linguagem é muito fácil, dá para se ler sem nenhum problema. Eu acho que cada um deveria procurar adquirir, e hoje em dia também na internet tem muita facilidade de conseguir isso, e ir aos pouquinhos lendo, em lugar de ler muitas outras coisinhas assim, que são vida, chocolate, pipoca, ler uma comida um pouco mais forte, de sustância, né, que seja essa carta, essa exortação do Papa à Alegria do Evangelho. Depois, algumas atitudes onde ele revela segurança, decisão e, ao mesmo tempo, muita paciência. Ele realmente está mexendo no ninho de abelhas, né? Porque ele está mexendo com problemas grandes, com estruturas pesadas. Estou falando, por exemplo, da situação financeira do Instituto das Obras da Religião, o IO, que não é só uma coisa da igreja, porque a relação do mundo financeiro, ela vai bem além dos limites do Vaticano, né? Está mexendo com a Cúria Romana, que tem um peso muito grande assim, na própria vida da igreja. Então, parece que ele tem claro o que ele deseja. E, aos poucos, ele vai mexendo nas coisas. Obviamente, a gente precisa entender também que, se eu estou mexendo numa estrutura de 500 anos, mesmo que fosse um prédio, né, de 500 anos, eu vou ter que ter muito cuidado, né, porque cada pedra tem o seu peso. Mas ele está fazendo isso com paciência, sem querer atropelar o processo, escutando também as pessoas, mas com decisão. Então, essa é uma mudança grande. Eu espero que dentro de alguns meses ele consiga realizar isso. E depois nós vamos testar essa nova estrutura, e como todas as novas estruturas, também terá algumas falhas, que não existe neste mundo nenhuma organização que seja totalmente perfeita. Nós construímos uma casa, e antes de entrar na casa já estamos começando a encontrar os defeitos que ela tem, né? Ah, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, essa parede, oh, devia ter ficado meio metro para cima por diante. Também a reforma da cúria não será a solução dos problemas, mas será um passo muito grande para que a igreja cada vez mais esteja atenta também a adaptar as suas estruturas às novas exigências. É uma coisa que ele consegue repassar muito bem. No campo social, eu queria só lembrar dois fatos com os quais ele comunicou uma mensagem muito forte. A visita a Lampedusa, aquela ilha no mar Mediterrâneo, onde chegam os barcos dos que estão fugindo da África, procurando não sei o que, né? O céu na Europa, onde todo mundo sabe que o céu é muito nublado também na Europa, né? Mas eles vêm com essa esperança. Então ele vai lá, por algumas estatísticas já morreram milhares de pessoas nesse estreito braço de mar, dá um pouco mais do que 100 quilômetros, que o povo tenta atravessar de qualquer forma. Então, onde ele disse aquela palavra muito forte, isso é uma vergonha para a humanidade inteira, que essas coisas acontecem. E depois, diante da ameaça de guerra na Síria, ele inventa fazer o quê? Fazer uma vigília de oração. Mas aquela vigília realmente marcou demais a mentalidade no mundo inteiro. Mudou o sentido das coisas. Então, ele é uma pessoa que também está bem presente com estes gestos dentro do cenário mundial. Vou tirando algumas conclusões para nós, né? Porque não adianta só dizer, ah, o Papa, que bom, que maravilha, se a gente não dizer, e isso significa o quê para nós? Que, além da admiração, da beleza do que nós estamos vendo, da alegria que ele nos traz, eu acho que tem um recado muito grande. Com Papa Francisco, a Igreja da América Latina foi colocada no centro da vida da Igreja. Ele está copiando, vamos dizer assim, todo dia e toda hora, o documento de Aparecida, copiando de si mesmo, né? Que foi ele que colaborou para fazê-lo, e na redação, ele mesmo foi um dos redatores. Mas ele está dizendo isso que a Igreja da América Latina, alguns anos atrás, decidiu para si como importante, isso vale para a Igreja toda, no mundo inteiro. Então, a nossa Igreja na América Latina, hoje tem a responsabilidade de dizer, não só temos um Papa latino-americano, que orgulho para nós, mas também nós temos a responsabilidade de viver essa proposta. Porque não basta um documento para que a Igreja viva uma proposta. Por exemplo, a centralidade de Jesus Cristo, que está em todas as páginas. Como é que a gente vai viver agora essa centralidade? Sem deixar espaço para outras coisas que deseja, às vezes, até na vida das pessoas, tomar a frente deste centro que é a fé em Jesus Cristo. E não as nossas devoções pessoais, por exemplo. Depois, um outro aspecto. Essa dimensão comunitária. Como é que nós estamos vivendo a nossa fé dentro das nossas comunidades e não de forma individual? Porque esse é o grande recado que nós também podemos dar ao mundo inteiro, que o projeto de Aparecida, que o Papa agora está lançando para o mundo inteiro, é um projeto possível, não é um sonho assim, né? Depois, a dimensão missionária, que cada um que queira ser discípulo de Jesus deve ser um missionário. Que as igrejas devem abrir-se à necessidade dos outros, devem ir, não só ficar esperando, e assim por diante. Então, eu acho que a nossa responsabilidade é essa, tentar pôr em prática essas indicações do documento de Aparecida, que o Papa agora está apresentando como o novo caminho importante também para a Igreja Universal.
Do ponto de vista dos bispos do Nordeste, dos regionais que integram o Nordeste, alguma previsão de encontro com o Papa, Dom Egídio?
Depois daquele encontro que tivemos com ele durante a Jornada Mundial da Juventude, nós não tivemos outros encontros. 2014 deveria ser o ano da visita, aquela visita que de 5 em 5 anos os bispos fazem ao Papa e à Cúria Romana. Mas por causa das mudanças, isso com certeza não será este ano. Não temos datas ainda, talvez para o ano, então haja esse encontro dos bispos de todos os regionais do Brasil com o Papa.
Muito bem. Eu quero agradecer aqui a Dom Egídio Bisol, trazendo para nós essa reflexão sobre o primeiro ano do pontificado do Papa Francisco e vamos continuar conversando, inclusive do Egídio, que tem participado diariamente da nossa programação, com sua reflexão nesse período da quaresma. Muito obrigado, Egídio, mais
uma vez. Obrigado também a vocês, a todos os ouvintes, e vamos continuar rezando por ele, né? Porque a empeleitada que ele começou não é nada fácil. E aqui agora a gente consegue perceber também reações fortes fora da igreja e às vezes também dentro da igreja. Mas eu acho que nós podemos ajudá-lo muito com nossa oração, a nossa amizade, por assim dizer, e também com o nosso compromisso de pôr em prática as coisas que ele anuncia.